Boa noite, igreja. Quero saudar a todos com a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Cristo Jesus. Amém. Quero convidar os irmãos para abrirem suas Bíblias no Evangelho de Mateus, no capítulo 13. É o texto que nós vamos meditar nessa noite. Mateus, capítulo 13, dos versículos 44, nós vamos ler até o 46. Apenas três versículos. Evangelho segundo Mateus, capítulo 13, versículos 44 a 46, nos diz a palavra do nosso Deus, assim: O reino dos céus é semelhante a um tesouro oculto no campo, o qual certo homem, tendo-o achado, escondeu. E transbordante de alegria, vai, vende tudo o que tem e compra aquele campo. O reino dos céus é também semelhante a um que negocia e procura boas pérolas. E tendo achado uma pérola de grande valor, vende tudo o que possui e a compra. Amém. Até aí a palavra do nosso Deus. Vamos orar mais uma vez. Santo e gracioso Deus, estamos diante da Tua palavra. Que o Senhor seja misericordioso, gracioso, e que o Senhor possa se revelar nessa noite para nós, para a Tua santa igreja, que possamos ouvir a Tua voz e descobrir os tesouros de Cristo. Ajuda a cada um nessa noite a tomar uma decisão diante do Senhor, como assim o requer o teu Evangelho. Nos ajuda, nós te pedimos, pelo teu Santo Espírito, através da tua santa palavra, em nome de Jesus, que eu oro. Amém. Irmãos, esse texto é muito especial para mim, porque no ano de 2015 eu voltava para o seminário para terminar o meu curso ali no STNE. Eu fiz o meu vestibular em 2013, aí eu fui aprovado, fui para o seminário no início de 2014, aí eu cursei apenas um semestre, 6 meses. Devido às complicações da antiga igreja a qual eu fazia parte, eu tive que trancar o meu curso. Só que quando eu saí do seminário, em 2014, ao final do primeiro semestre, eu tinha concluído o primeiro semestre, eu saí pensando que eu não voltaria mais àquele seminário. Mas os caminhos de Deus são melhores do que os nossos. E Deus, na sua providência, permitiu que eu voltasse para o seminário. Eu sei que nesse um ano que eu fiquei afastado do seminário, porque eu não conhecia até então a fé reformada, eu fiquei estudando, meditando naquilo que eu já tinha aprendido naquele primeiro semestre ali no seminário. E eu sei que terminando esse um ano, Deus colocou no meu coração o desejo de voltar ao seminário. Só que eu fiquei inseguro, fiquei com medo, porque eu já fazia parte de uma igreja, eu tinha uma função lá dentro dessa igreja, eu tinha salário, eu fazia parte de um projeto também aqui na cidade de Teresina. Então, assim, já tinha toda uma rede de relacionamentos. E para eu tomar essa decisão e deixar esse antigo ministério para voltar ao seminário, eu tinha que deixar tudo para trás. Eu sei que esse texto, essas duas parábolas, foram as palavras que me ajudaram a tomar essa decisão de voltar ao seminário e de continuar o curso que eu havia começado. Então eu troquei tudo o que eu tinha na época, a função que eu tinha na igreja, o salário que eu tinha naquela igreja, os relacionamentos que eu tinha de convivência, tudo eu troquei para estar ali cursando o curso de teologia, ao qual estou me formando agora, no próximo sábado. Então foi exatamente estas palavras que me sustentaram. E eu não me arrependo em nenhum momento, porque eu sei que hoje eu fiz uma grande troca. Eu fiz uma grande troca, porque lá no seminário eu reencontrei a Cristo. E eu reencontrei as Sagradas Escrituras. E é isto que fala estas parábolas para nós. Essas parábolas, as duas, transmitem uma mesma mensagem. O esforço de uma pessoa para adquirir algo de valor inestimável. De valor muito precioso. E é isso que nós vamos meditar nessa noite. Quero lhe perguntar se você já fez a grande troca da sua vida. Sim, esse é o nome desse sermão, a grande troca, que eu quero meditar com os irmãos. Você está disposto a pagar o preço que a grande troca exige? Qual é o tesouro que tem guiado o seu coração? Que o Senhor nessa noite possa ministrar ao seu coração por meio da sua palavra. Esse texto se encontra no Evangelho de Mateus, e o Evangelho de Mateus ele é dividido em 5 grandes discursos. Esse texto que nós lemos, ele está no capítulo 13. O capítulo 13, ele é o terceiro discurso desses 5 discursos do Evangelho de Mateus. E nele nós encontramos aí 7 parábolas sobre o reino de Deus. Tá? Se você olhar no versículo 3 do capítulo 13, nós lemos assim: e de muitas maneiras, e de muitas coisas lhes falou por parábolas. Então aí inicia-se o conjunto de 7 parábolas sobre o reino de Deus. E lá no versículo 53, se você olhar, está escrito assim: tendo Jesus proferido estas parábolas, se retirou dali. Então ali ele encerra o discurso dessas 7 parábolas que é encontrado no capítulo 13. Então, todo o capítulo forma uma unidade, que são os exemplos do reino. Tá? Nós temos aí a parábola do semeador, que é mostrando a mensagem como é recebida, a mensagem do reino de Deus como ela é recebida. Depois, Jesus fala do caráter atual e da consumação futura do reino, através das parábolas do joio e da rede, lá no final. E também nós temos aí 2 parábolas que falam do aspecto do crescimento do reino, que é a parábola a semente da mostarda e a parábola da levedura ou do fermento. E aí sim nós temos 2 parábolas, as quais nós lemos, que falam da preciosidade do reino de Deus. Então essas 2 parábolas tratam desse aspecto da preciosidade do reino. Esse discurso do capítulo 13, ele pode ser dividido em 2 partes, e nós vimos que nas 4 primeiras parábolas, Jesus falou a toda a multidão e também aos discípulos, mas as últimas 3 parábolas foram contadas, ditas apenas para os discípulos, e também as explicações das parábolas só foram dadas para os discípulos e não para a multidão. O que é uma parábola? Parábola significa literalmente lançar ao lado. É um ensino feito por meio de comparação. Então isto é uma parábola. A parábola é uma verdade espiritual comparada com uma experiência comum do dia a dia. Então, Jesus, quando contou as parábolas, ele estava ensinando algo da realidade espiritual por meio de acontecimentos do dia a dia das pessoas. Então, esses acontecimentos ajudavam as pessoas a entender a realidade espiritual. Então, o propósito da parábola eram 2: ocultar e revelar ao mesmo tempo. Sim, ela ocultava para a grande multidão, para aqueles que não ouviam a voz do Senhor e não entendiam a voz do Senhor. Então, para essas pessoas, quando Jesus falava por parábolas, e ele fala isso no capítulo 13, essas pessoas, mesmo ouvindo, não ouviam. Enquanto que para os discípulos, as parábolas, elas serviam para revelar os mistérios do reino de Deus. Então que nessa noite o Senhor possa revelar os mistérios do reino de Deus ao seu coração. Que essa parábola seja para revelar e não ocultar na sua vida. Então nós vamos ver aí a explicação rapidamente das 2 parábolas, e em seguida eu quero trazer apenas 3 aplicações para nós. Então, Entendo que as duas parábolas, elas formam um par, elas estão relacionadas, elas têm a mesma mensagem, as duas lidam com a preciosidade do reino de Deus. A primeira parábola sobre o tesouro escondido, começa dizendo assim: o reino dos céus é semelhante a um tesouro oculto no campo. Então, nós precisamos entender que o reino de Deus, que é o tema desse capítulo, ele foi o tema predominante da pregação de Jesus. Se nós olharmos em Mateus, no capítulo 9, lá no versículo 35, nós vamos perceber isso. Lá diz o seguinte: e percorria Jesus todas as cidades e povoados, ensinando nas sinagogas, pregando o evangelho do reino e curando toda sorte de doenças e enfermidades. Então, o evangelho do reino fazia parte da pregação e do ensino de Jesus. E a mensagem do reino é uma mensagem de salvação. Essa é a mensagem do reino. O evangelho é o evangelho do reino. E o reino, esse evangelho, ele requer uma resposta de fé dos homens. O próprio Mateus mostra isso para nós no seu evangelho. Por exemplo, quando Jesus começou o seu ministério, ele começou dizendo assim: o reino de Deus é chegado a vós. Arrependam-se e creiam no evangelho. Então, a resposta para o reino requer o quê? Arrependimento e fé, que é crer nas palavras do Senhor. E não só isso, lá em Mateus capítulo 6, nós vemos também Jesus falando que o reino de Deus deve ser buscado em primeiro lugar. Então, essa é mais uma resposta nossa em relação ao reino de Deus. Então, na parábola aqui, o reino de Deus, ele está sendo comparado não apenas a um tesouro. Ele está sendo comparado a um tesouro oculto num campo. Então, isso mostra para nós que o evangelho do reino, esse tesouro, ele não é para todos, mas ele é para aqueles que o descobrem. Então, ele está oculto no campo. E na Palestina, era comum as pessoas enterrarem os seus tesouros. Não havia banco nesse período. E devido às guerras, os assaltantes, as pessoas tinham o hábito de esconder os seus tesouros no campo. O próprio Jesus ensinou isso lá na parábola dos talentos. Nos mostrou isso, como diz assim: receoso escondi na terra o teu talento, aqui tens o que é teu. Então, ou seja, uma pessoa recebeu os talentos de Deus e ele com medo escondeu no campo. Quando o Senhor veio requerer o tesouro, ele desenterrou e entregou. Então, era algo comum, as pessoas guardavam o tesouro no campo. Então, nós precisamos entender essa parábola com base nesse contexto histórico da época. E aí depois a Bíblia, a parábola diz que a qual certo homem, tendo o achado, o escondeu. Então, a parábola não diz como foi que o homem descobriu esse tesouro. Nós podemos presumir que ou ele era arrendatário, o dono do terreno arrendou para ele o terreno, para que ele pudesse trabalhar naquela terra, e enquanto ele trabalhava, ele descobriu o terreno. Tá? Ou ele estava apenas ali como um trabalhador contratado. Então, ou uma forma ou outra, o tesouro certamente não estava descoberto, mas ele estava escondido, e o homem trabalhando encontrou esse tesouro. Então, o que a parábola está dando ênfase aí é na forma inesperada. É como se uma pessoa estivesse ali apenas trabalhando, ela não estava esperando nada, encontrar nada, e ela encontra um tesouro escondido. Então, um tesouro de forma inesperada. E aí qual é a atitude desse homem? Ele não retira o tesouro e leva para sua casa. Ele tem o cuidado de não tirar esse tesouro até que ele pudesse comprar o campo. E por que isso? Na lei rabínica, se um trabalhador encontrasse um tesouro no campo, ele tinha duas escolhas. Ou ele tirava esse tesouro do campo e entregava para o dono da terra, ou então ele podia deixar aquele tesouro ali e ia preparar para comprar aquele terreno. E depois que ele comprasse, aí sim ele passaria a ter o direito sobre aquele tesouro. Então, é claro que a parábola não está lidando com o aspecto moral e nem legal da situação, porque ela, o foco da parábola é ensinar o valor do tesouro e o esforço daquele homem em adquiri-lo. E isso é o que esse homem fez, porque a parábola diz o seguinte: transbordante de alegria, vai, vende tudo o que tem e compra aquele campo. Então, aquele homem podia ter pegado aquele tesouro e levado para sua casa, roubado ele, ou podia até mesmo ter tirado uma parte daquele tesouro para comprar o terreno. Mas ele não fez isso. O que a parábola diz para nós é que aquele homem escondeu o tesouro novamente, vendeu tudo o que tinha para comprar aquele terreno de forma legal, para que ele pudesse tomar posse daquele tesouro que ele encontrou. Então, é isso que essa primeira parábola ensina para nós. Essa é a mensagem que ela ensina, que o homem pagou um preço para adquirir aquele terreno. Só que o preço que ele pagou, ele passou a ter muito mais de valor do que o preço que ele pagou. E aí nós temos a segunda parábola, que é muito semelhante à primeira, que é a parábola da pérola de grande valor, que também começa: o reino dos céus é também semelhante a um que negocia e procura boas pérolas. Então essa palavra também, que está aí nessa parábola, ela liga essa segunda parábola à parábola do tesouro, à primeira parábola. E aí qual é a diferença dessas duas parábolas? A primeira, o tesouro foi encontrado de forma inesperada. E na segunda, nós temos aí um negociante, um homem que procurava por pérolas. Ele estava andando atrás de grandes pérolas, de pérolas valiosas. Então a diferença é que um foi de forma inesperada e a outra foi pela procura desse homem que era um negociante. E essa palavra aí, procura, quer dizer empenhar-se. Ou seja, ele estava se empenhando para encontrar algo de valor. Só que de repente também ele encontrou uma pedra muito valiosa. E aí o texto nos diz: e tendo achado uma pérola de grande valor, vende tudo o que possui e a compra. Então ele teve a mesma atitude do homem da primeira parábola, que encontrou o tesouro, foi, vendeu tudo o que tinha para comprar aquele tesouro. Então a lição principal é a mesma: a grande decisão de entregar tudo em troca da pérola de grande valor. Então essa... essa é a mensagem dessas duas parábolas. O esforço que esses homens fizeram para adquirir o tesouro que eles encontraram. E aí eu quero trazer para nós duas aplicações, aliás, três aplicações com base nessas duas parábolas. A primeira é mostrando realmente a grande troca, a grande decisão de trocar tudo por Cristo. Sim, porque o tesouro e a pérola, nessas parábolas, elas são figuras de Cristo. Elas estão... a parábola está mostrando a preciosidade, o valor que é Cristo Jesus, o reino de Deus, quando ele é encontrado. E aí nós precisamos de nos perguntar: você está convencido de ter trocado tudo por Cristo? Essa é uma pergunta que nós devemos fazer, porque é isto que a parábola está ensinando, que houve uma troca de tudo que aqueles homens tinham para adquirir a Cristo. A fé é uma completa troca de tudo o que somos por tudo o que Cristo é. Nós lemos aqui no início, na nossa liturgia, 1 João, eu quero ler apenas o versículo 12 do capítulo 5, onde diz assim: aquele que tem o Filho tem a vida, aquele que não tem o Filho de Deus não tem a vida. Então a vida eterna, a vida que nos é prometida no Evangelho do Reino, ela requer que nós tenhamos a Cristo nas nossas vidas. E nós precisamos de tomar posse de Cristo. E essa parábola nos ensina a importância da decisão diante do Evangelho do Reino. O Evangelho do Reino, ele está sendo pregado e ele é pregado. E nós precisamos de tomar essa decisão, segundo essa parábola, de trocar tudo por Cristo. Essa é a grande troca. Ouvir o Evangelho do Reino sem nada fazer não é o suficiente para herdar o reino. Olha aí em Mateus 7:21. Mateus 7:21 nos mostra isso. Aonde o próprio Senhor disse o seguinte: nem todo o que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade de meu Pai, que está nos céus. Então, para entrar no reino dos céus, é necessário fazer a vontade do Pai. Nós não tomamos posse do reino, nós não herdamos o reino da forma que queremos, ou da forma em que achamos. Mas aquele que faz a vontade do Pai. E aqui eu lembro, meus irmãos, que lá no ano de 2005, muitos sabem, eu fui usuário de drogas e me tornei dependente químico. E quando foi em 2005, eu me internei num projeto de recuperação lá em Minas Gerais. Meu primeiro projeto de recuperação evangélico ao qual eu participei. Eu cheguei ali destruído. E lá, eu fiz mudança esses dias, eu me mudei do seminário e fui lá para o bairro Saci. E aí, mexendo nos livros, nos cadernos e tudo, organizando lá o escritório, eu me deparei com um caderno que eu tinha, que eu fiz as anotações de quando eu cheguei lá nesse projeto de recuperação chamado Projeto Quero Viver. E está lá a data do primeiro estudo que eu tive lá naquele projeto. É dia 6 de dezembro de 2005. O primeiro estudo que eu tive lá foi a cura de Naamã. A cura de Naamã. E aquele estudo impactou a minha vida. Não só ele, mas depois os outros. Vários estudos, inclusive o segundo estudo mostrando o aspecto de Cristo ser o centro do nosso coração e de governar nossas vidas. Mas o que eu quero dizer com isso, irmãos, é que naquele lugar eu encontrei o tesouro. Naquele lugar, pelo ensino das Escrituras, pela pregação do Evangelho do Reino, eu encontrei a Cristo. E não foi fácil, irmãos. Era um tesouro lindo, era um tesouro maravilhoso, muito precioso, mas que exigiu de mim um esforço. Exigiu de mim trocar tudo o que eu fazia para herdar a Cristo, para tomar posse de Cristo. Todo o meu vício que eu tinha com as drogas, toda a prostituição que eu era envolvido, o engano que eu vivia, a mentira que eu vivia, eu andava atrás de falsas pérolas. Eu não tinha descoberto uma pérola de valor ainda. As minhas preocupações eram dinheiro, eram fama, sucesso, prazeres. Eu andava atrás dessas pérolas falsas. Até que eu encontrei uma pérola de grande valor. E aí eu precisei de tomar uma decisão de deixar tudo por Cristo. E eu comecei a viver um processo de renúncia, de abandonar tudo por Cristo. Porque essa é a exigência do Evangelho do Reino. Temos de trocar tudo. Temos de abandonar pecado. Temos de abandonar falsos conceitos, falsas crenças, falsos comportamentos do velho homem. Tudo isso nós temos que trocar para adquirirmos a Cristo, para tomarmos posse da vida nova e vivermos como o novo homem. Então essa foi a grande troca que eu fiz na minha vida. Eu troquei a forma em que eu vivia para adquirir a Cristo. Diante daquele tesouro, eu tomei essa decisão. Você já tomou essa decisão de trocar tudo por Cristo? É claro que a parábola não está ensinando que nós não podemos ter bens, não podemos ter posses ou riquezas, não é isso. É entendermos que o Evangelho do Reino, aquilo que é mais precioso, nós devemos trocar tudo aquilo que é impedimento para termos a Cristo. Se as drogas eram um impedimento para mim, eu precisei de trocar isso. Se os prazeres, se tudo aquilo que desagradava o Senhor da forma que eu vivia, eu precisei de trocar tudo para adquirir a Cristo, para estar no reino. Muitos aqui talvez ainda precisam trocar as velhas doutrinas pela sã doutrina. E isso aconteceu comigo quando eu fui para o seminário. Então, foi a minha grande troca 2. Porque quando eu cheguei no seminário, eu cheguei ali com muitas crenças erradas sobre Deus. Com muitos conceitos errados sobre Deus. Com muitas doutrinas estranhas. Acredite você, quando eu cheguei no seminário, eu precisei de abandonar essas velhas doutrinas para adquirir a sã doutrina. Lá em Colossenses capítulo 2, versículo 3, nos diz o seguinte: em quem todos os tesouros da sabedoria e do conhecimento estão ocultos. Então há em Cristo Jesus um tesouro da sabedoria e do conhecimento que estão ocultos em Cristo Jesus. E nós devemos buscar isso no Senhor. Essa sabedoria e esse conhecimento. E isso implica para nós uma decisão, irmãos. Humildade de reconhecermos os conceitos errados que temos a respeito de Deus e da doutrina de Deus, para que possamos trocar essa velha doutrina pela sã doutrina. É isso que o apóstolo Paulo diz para nós, lá em Filipenses capítulo 3, versículos 8 e 9, ele diz assim: sim, deveras considero tudo como perda, por causa da sublimidade do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor, por amor do qual perdi todas as coisas, e as considero como refugo para conseguir Cristo e ser achado nele. Então veja o esforço, o empenho do apóstolo Paulo, que era um homem que foi criado dentro do judaísmo e ensinado em toda a doutrina judaica, um homem que foi circuncidado, como ele mesmo diz. Mas quando ele encontrou o tesouro, quando ele encontrou a pérola de grande valor, quando ele encontrou a Cristo, ele diz que considerou tudo isso como perda. E ele considerou isso como refúgio para conseguir a Cristo, para ser achado nele. Então, isso mostra para nós, pelo exemplo do apóstolo Paulo, o esforço dele para alcançar os tesouros que estão ocultos em Cristo Jesus. Você está convicto de ter feito essa grande troca na sua vida? De ter trocado conceitos religiosos que você, de repente, aprendeu toda a sua vida ou por família, apenas por Cristo? A segunda aplicação que eu quero trazer para nós, nessa noite, é o preço da grande troca. O preço da grande troca. O evangelho hoje anunciado nesta geração é um evangelho barato. É um evangelho barato. Porque o evangelho anunciado por Jesus é o oposto. É um evangelho muito precioso. Nós precisamos entender que a salvação, ela é ao mesmo tempo gratuita e ao mesmo tempo caríssima. A salvação é gratuita, mas ela também é caríssima. Esse é o Evangelho de Cristo Jesus. Não é um Evangelho barato. Não é o Evangelho do decisionismo, o qual as pessoas vão à frente, fazem a sua profissão de fé e dizem que estão em Cristo ou com Cristo. Jesus nunca deu esperança da salvação a quem se recusava a submeter-se ao seu senhorio. Não há isso no Evangelho de Jesus. Para ser achado em Cristo, para adquirir a Cristo, é preciso também submeter-se ao seu senhorio. Nós lemos aqui, agora há pouco, um texto onde diz que multidões seguiam a Jesus. Milhares e milhares de pessoas andavam atrás de Jesus. Mas se nós olharmos os evangelhos, nós vamos ver que Jesus fez exigências difíceis, repetidamente, para essas multidões que o seguiam. Exigências difíceis. Por exemplo, Evangelho de Marcos, capítulo 8, dos versos 34 a 37. Abra aí Marcos, capítulo 8, dos versículos 34 a 37. Diz assim: então, convocando a multidão e juntamente os seus discípulos, disse-lhes: se alguém quer vir após mim, a si mesmo se negue, tome a sua cruz e siga-me. Quem quiser, pois, salvar a sua vida, perdê-la-á. E quem perder a vida por causa de mim e do Evangelho, salvá-la-á. Que aproveita o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Que daria um homem em troca da sua alma? O que você daria em troca da sua alma? A grande troca. O que você daria em troca da sua alma? Você é capaz de abandonar talvez uma religião, uma falsa religião, para adquirir a Cristo? Uma falsa filosofia para adquirir a Cristo? Há pessoas que têm exigências grandes para adquirir a Cristo. Pessoas que precisam de abandonar relacionamentos, talvez riquezas, por ter adquirido riquezas ao longo da sua vida de forma ilícita. E quando descobre o grande tesouro, essa pessoa precisa de tomar a difícil decisão de trocar toda a riqueza para adquirir a Cristo. Porque é esse o Evangelho. Ele exige essa resposta. No meu caso, eu tive que abandonar a vida dos prazeres. Não foi fácil. Mas foi uma troca maravilhosa. Maravilhosa. João, lá no capítulo 6, versículo 66, mostra que muitos desistiram por causa do duro discurso de Jesus. Então, quando Jesus colocava esses discursos difíceis, muitos o abandonavam, já não o seguiam mais. Estas parábolas nos alertam sobre o preço de seguir a Cristo. E é isso que eu quero que você entenda nessa noite, o preço da grande troca. Jesus aconselhou as pessoas a calcularem o custo antes de o seguirem. E é o texto que nós lemos aqui na nossa liturgia, lá no Evangelho de Lucas, no capítulo 14. Ali Jesus diz que aquele que não aborrece os seus relacionamentos e que não aborrece a si mesmo, não pode ser discípulo dele. Por três vezes Jesus disse nessa passagem: não pode ser meu discípulo. Aquele que não toma a sua cruz, aquele que não me segue, não pode ser meu discípulo. É condicional, é uma condição que ele está colocando. E aí ele usa o exemplo, dois exemplos. Primeiro ele cita um homem que vai construir uma torre. Qual é o homem que vai construir uma torre que não se assenta primeiro para calcular se vai conseguir terminar esta obra. E aí depois ele cita o exemplo de um rei. Qual rei que vai para uma guerra que não se assenta primeiro para calcular se vai ter condições de vencer a guerra, para que não seja envergonhado? Então o que Jesus está ensinando é que há a necessidade de calcularmos o custo de segui-lo. E aí Jesus conclui: aquele que não renuncia a tudo quanto tem, não pode ser meu discípulo. Hoje no Brasil, por exemplo, nós temos igrejas cheias, igrejas lotadas, nós temos multidões de pessoas atrás de Jesus, como era na época em que Jesus andava aqui na terra. Então as pessoas hoje estão atrás de Jesus para o seu próprio benefício, para terem as bênçãos de Deus, para terem as suas curas, para terem a sua prosperidade. Elas mesmas não estão calculando o custo de seguir a Jesus. E aí elas vão à frente, tomam a sua decisão por Cristo, e aí depois de 2 anos ou 3 anos elas são envergonhadas porque deixaram a igreja, porque já não estão mais na comunhão, porque elas não calcularam o custo. A vida cristã tem um preço, irmãos. A salvação é graça, nós sabemos disso. Nós sabemos que o homem, por obras, não é capaz de alcançar a salvação. Nós somos homens caídos, nós somos homens carentes da graça de Deus e da salvação de Deus. Mas o Evangelho, ele é precioso e exige de nós uma resposta firme, uma decisão muito firme. E é o que essa parábola, essas duas parábolas estão ensinando para nós. Moisés, por exemplo, nos é dito que ele trocou todos os tesouros do Egito para adquirir a Cristo. Lá em Hebreus, capítulo 11, versículo 26, diz assim: Porquanto considerou o opróbrio de Cristo por maiores riquezas do que os tesouros do Egito, porque contemplava o galardão. Você tem calculado o custo de seguir a Cristo? Você realmente sabe os preços exigidos para seguir a Cristo? É importante você fazer isso, examinar a sua vida e examinar aquilo que Deus requer para seguirmos a Cristo. Veja o que diz Jesus, lá no Evangelho de Lucas, capítulo 9, versículo 62. Mas Jesus lhe replicou: ninguém que tendo posto a mão no arado, olha para trás, é apto para o reino de Deus. Então, quando nós colocamos a mão no arado, se nós quisermos herdar o reino de Deus, nós não podemos olhar para trás. É isso que Jesus pregou. Esse é o evangelho do reino: trocar tudo por Cristo. Eu quero ler aqui uma citação de um bispo chamado J.C. Riley, no seu livro Santidade. Observe o que diz ele quando ele está falando sobre o custo da vida cristã, o custo de seguir a Cristo. Observe o que ele diz. Em conclusão, que cada leitor pense com seriedade se a sua religião custa-lhe alguma coisa no presente. Muito provavelmente, nada lhe custa. Provavelmente não lhe custa tribulação, nem tempo, nem preocupação, nem cuidados, nem dores, nem leituras, nem orações, nem autonegação, nem conflitos, nem trabalho, nem labor de qualquer espécie. Portanto, assinale o que estou lhe dizendo. Uma religião assim jamais salvará a sua alma, nunca lhe poderá conferir qualquer paz enquanto você viver, nem esperança quando morrer. ela não conseguirá sustentá-lo no dia da aflição e nem poderá confortá-lo na hora da morte. Uma religião que nada custa, também nada vale. Desperte antes que seja tarde demais. Desperte e arrependa-se. Desperte e converta-se. Desperte e confie. Desperte e ore. Não descanse enquanto você não puder dar uma resposta satisfatória à minha pergunta. Quanto lhe custa a sua religião? Quanto lhe custa a sua religião? Quanto tem custado o seu cristianismo? Porque se ele for barato, ele não salva. Se ele for barato, ele de nada serve. Esse é o evangelho do reino de Deus. Tudo por Cristo. Troque tudo por Cristo. É uma troca que vale a pena. E a última aplicação que eu quero trazer para nós é que a grande troca mostra onde está o nosso coração. A grande troca mostra aonde está o nosso coração. Lá em Mateus também, capítulo 6, dos versículos 19 a 21, Jesus diz o seguinte, mais uma vez, o Evangelho de Jesus. Não acumuleis para vós outros tesouros sobre a terra, onde a traça e a ferrugem corrói, e onde os ladrões escavam e roubam. Mas ajuntai para vós outros tesouros no céu, onde traça nem ferrugem corrói, e onde ladrões não escavam nem roubam. Porque onde está o teu tesouro, aí estará também o teu coração. Aonde está o teu tesouro, aí estará também o teu coração. Aquilo que é precioso para nós, nos guia. Qual tesouro tem guiado você? Será que Cristo tem guiado a sua vida? Será que esse tesouro precioso que você tem encontrado pela pregação do Evangelho tem guiado a sua vida? Às vezes eu sinto vergonha de mim mesmo. Porque quando eu olho para a história da igreja, nós vemos o testemunho de homens que deram a sua vida por Cristo, que eram guiados por esse tesouro precioso, que foram capazes de deixar família, que foram capazes de deixar bens, e foram capazes de dar a sua própria vida por causa de Cristo e para servirem a Cristo. Homens como John Wesley, por exemplo, George Whitefield, que andavam milhares e milhares de quilômetros a cavalo, que pregavam 3 sermões por dia, pregaram milhares de sermões em toda a sua vida. Homens inquietos, homens insaciáveis para servir a Cristo, para anunciar a Cristo. Homens que foram mártires. Nós sabemos a história dos reformadores, por exemplo. Homens como Lutero, John Huss, que foi queimado na fogueira. Que trocaram tudo literalmente por Cristo. A própria vida. Quanto lhe tem custado a sua caminhada cristã? Qual é o tesouro que tem guiado o seu coração? Pense nisso. Que Cristo, que é esse tesouro maravilhoso, possa guiar o teu coração. E eu quero concluir, irmãos, mostrando para você que a grande troca, quem realizou foi Cristo. Não somos nós que realizamos a grande troca. Cristo deu a sua própria vida para nos comprar. Entenda que Cristo não nos comprou por sermos um tesouro de muito valor, digno de um grande sacrifício, não.
Porque nós éramos uma ruína inútil antes de sermos redimidos por Cristo. Nós não valíamos nada antes de Cristo.